Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. Apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a escritora carioca Ana Tereza Jardim. Professora recém-aposentada de História do Vestuário na Unirio e contista incluída em 2005 na coletânea do Luiz Rufato, intitulada Mais 30 Mulheres que Estão Fazendo a Nova Literatura Brasileira, Ana Tereza Jardim é autora dos livros de ficção A Cidade em Fuga, de 1999, No Fim da Noite, de 2001, A Mesa Branca, de 2002 e Tanto Tempo Sem Te Ver, romance que ela acaba de lançar em 2015 pela editora Sete Letras, do Rio de Janeiro. Nós vamos agora conversar com a autora. Ana Tereza, ser filha da escritora Raquel Jardim facilitou ou dificultou sua trajetória como escritora?
Eu acho que essa é uma ótima pergunta para a gente começar, porque facilitou por um lado e dificultou por outro, né? Facilitou pelo acesso que eu sempre tive a livros dentro de casa, sem nenhuma censura, podendo pegar livros clássicos que talvez nem fossem recomendados para uma menina de 12, 13 anos, mas que eu devorava. E teve todo esse lado de conviver com uma pessoa que amava e valorizava a literatura, né? Mas é claro que a gente sempre fica com medo de se medir com a mãe ou com o pai. E eu só vi a publicar meu primeiro livro com 35 anos. Eu já escrevi alguma coisa, mas eu fui fazer um doutorado em cinema na Inglaterra nessa época. E eu acho que o fato de estar longe de casa, de estar em outro ambiente, liberou assim também aquele desejo, né, de comunicar através da literatura.
Aí se sentiu mais solto, resolveu assumir, digamos assim, um pendor que você sentia possuir.
Exatamente, que eu sentia, porque acho que é a coisa que... há pouco tempo eu estava lendo uma entrevista do Beckett, né, do dramaturgo irlandês, que perguntaram para ele, por que que você escreve? E ele responde, porque eu não sou bom em nada mais. Então, é claro que eu fiz várias coisas na minha vida, com muito prazer, com muito empenho, e tanto que acabo de me aposentar como professora, mas eu acho que a escrita literária é o que eu... é aquela coisa que a gente acha que faz bem, né? Aquela coisa, às vezes não precisa nem ser alguma coisa... pode ser cozinhar bem ou fazer alguma coisa em que você se sinta muito segura, né, naquilo, e muito à vontade, principalmente, né?
E o que lhe rendeu escrever, por exemplo, um romance policial, como No Fim da Noite? Também sentiu que era... essa era a sua propensão? Como é que foram surgindo os temas inicialmente?
Pois é, você tocou num ponto interessante, porque esse foi o único livro meu que me foi encomendado. Eu não sou uma leitora assim de romance policial, a não ser Agatha Christie, Simenon, aqueles grandes clássicos mais antigos, né? Mas foi José Lozeiro, roteirista e escritor, que estava fazendo uma coleção de livros policiais, e ele me convidou para fazer, que foi um desafio, né? Mas eu acho que eu fiz um romance policial muito do meu jeito. Eu ambientei ele em 1920, aqui no Rio de Janeiro. Ele se passa em 24 horas, então ele tem uma estrutura cinematográfica, como se fosse um filme, né? Se passa numa noite. E ele é muito diferente, porque a heroína, quer dizer, em vez de herói, do detetive, a gente tem uma detetiva, vamos dizer. Então, eu acho que eu fiz um policial que não se encaixa nos moldes do gênero, né?
E esse livro saiu também pelas Sete Letras, não?
Ele, na época, ele saiu pela Nova Fronteira, que era uma editora que havia aqui no Rio e que agora ela foi vendida. Houve várias vendas de editoras. E
ela,
né,
pertence à Ed Ouro, mas continua Nova Fronteira.
Ela continua Nova Fronteira, mas a Ed Ouro não quis republicar. Sei, sei. Aqui no Brasil, a segunda edição é uma coisa, às vezes, complicada. Atualmente, não da época da minha mãe, não, porque se fazia segundas, terceiras edições, mas os editores temem que os leitores já tenham esgotado o interesse na primeira edição, né? Então, a Ediouro não quis republicar, porque ela tinha uma visão também um pouco mais comercial, né? E aí esse livro agora foi republicado junto... todos os meus livros foram republicados agora pela editora Sete Letras.
Ah, tá. Então esse tem... não está esgotado pela não, Sete Letras, né?
A Sete
saiu
Letras
recentemente.
Fez agora, com o lançamento do Tanto Tempo Sem Te Ver, a gente aproveitou e fez um projeto muito bonitinho, um projeto gráfico, inclusive coerente, assim, e fez uma coleção dos quatro livros, né? Porque eles estavam todos fora de catálogo. O primeiro tinha sido publicado pela Rocco, A Cidade em Fuga, que também não foi republicado. Isso acontece muito com o autor brasileiro. Isso aconteceu, inclusive, com a minha própria mãe, que a uma certa altura, depois de algumas edições, os editores não foram reeditando. Isso em países estrangeiros é menos comum, porque tem mais leitor, né?
Leitores,
é. É diferente a demanda, né? Aqui a gente... luta muito para atrair os leitores, exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora e que eu te agradeço muito a oportunidade, né?
Fale um pouco desse seu livro, acho que é em inglês, né? Perceptions, Uma Memória, de 2002.
Eu coloquei Perceptions, eu até ficou um pouco pretencioso, mas é só porque a primeira cena, eu acho que eu escrevo de uma maneira um pouco cinematográfica, e a primeira cena se passa em Nova York, que é quando eu estou sentada numa mesa, a única vez que eu fui a Nova York, um cego pegou na minha mão, assim, colocou a mão sobre a minha. E eu pensei, meu Deus, que sensação! E aquilo, de alguma maneira, me trouxe uma sensação de memória de infância. Então, é um livrinho pequenininho que agora se transformou em conto e foi incluído na Mesa Branca, sobre essa questão da percepção sensorial, como ela pode trazer a memória. É sobre a minha infância um pouco aqui em Copacabana.
Tá certo. Eu achei assim que memória estava um pouco cedo, né, para você.
Não,
mas é uma memória da infância.
Eu tenho 59
assim,
anos,
sim,
né?
Sim.
Então,
então.
E eu tenho muitas memórias do bairro, assim, sim, porque eu sou... Até escrevi também um outro livro que você não mencionou, mas porque ele está fora disso. É um infanto-juvenil. Que é da editora RHJ, de Belo Horizonte.
Ah, sim, Sacopenapan, algo assim.
É porque Sacopenapan é como os índios tupis chamavam Copacabana.
Ah, sei.
Então, é um infanto juvenil querendo explicar um pouco aos jovens de hoje em dia todo o passado de Copacabana, né? Todas as camadas... Eu gosto também de lidar muito com o tempo, né? Com a cidade, acho que lido muito com a cidade do Rio e também com os tempos dela, né?
Pois é, eu até ia lhe perguntar se podemos, se acha válido dizer que o tema do seu romance Tanto Tempo Sem Te Ver é o Rio de Janeiro, Zona Sul.
Exatamente, é isso mesmo. Quer dizer, ele não é o tema, mas ele é o pano de fundo, né? E esse pano de fundo é importantíssimo, porque ele dá uma dramaticidade, eu não vou adiantar aqui ao leitor, mas ele dá uma dramaticidade a vários acontecimentos. Eu acho que ele não podia se passar em outra cidade, talvez essa história não podia se passar em outra cidade, né? Tem toda a paisagem da cidade, tem todas descrições de locais, e tem inclusive um personagem que ele é ao mesmo tempo brasileiro e ao mesmo tempo mora na Europa há muitos anos, né?
E por que a escolha desse personagem, sua irmã, né? Por que a escolha de judeus para figurar entre os personagens principais do livro?
Isso é uma homenagem, porque nós somos de família católica, uma homenagem que eu resolvi fazer à comunidade judaica de Copacabana. Que quando eu era criança, inclusive, falta fazer agora a homenagem à comunidade árabe, nós convivíamos ali naquela, a gente morava ali, não sei quem conhece o Rio, ali perto da Praça do Lido, que era um local de imigrantes que vieram da Segunda Guerra e dos árabes que também vieram fugindo de muitas guerras, né, e de muitos países. E dessa vez eu quis fazer essa homenagem me arriscando a cometer erros, né, porque não tenho uma vivência cultural judaica, mas isso foi uma coisa que me marcou muito em criança, essa convivência ali, esse cosmopolitismo da cidade, do bairro, do Brasil, nessa época das grandes imigrações, né?
Estamos conversando com a escritora carioca Ana Teresa Jardim. Voltamos já.